Nós vamos abrir a edição desta terça-feira falando sobre os pneus. O quanto eles são importantes, claro, para os carros, para as motos, os caminhões, e que cuidados nós devemos ter com os pneus. E para isso nós recebemos aqui nos estúdios da CBN Cascavel, com muita satisfação, o Robertson Parisotto, engenheiro mecânico e também especialista em perícia de trânsito, que gentilmente aceitou o nosso convite. Robertson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês.
Robertson, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas subestimam um pouco esse cuidado com os pneus. Às vezes a gente percebe que precisa de uma manutenção, às vezes precisa de uma troca, mas a gente vai deixando para depois. Nesse sentido, quais são os principais cuidados que os pneus exigem, seja os pneus de carro, moto? Claro que durante a conversa a gente vai falar especificamente de cada um, mas de modo geral, os principais cuidados dos pneus.
Bom, os cuidados de um pneu hoje, Marcelo, acaba sendo até relativamente básico. Muitas vezes nós nos deparamos com o consumidor, com o proprietário do automóvel, falando: nossa, mas o pneu está muito caro para substituir. Ele não é caro. Se você for ver o tempo de vida útil dele, que ele é usado. Então, se você fizer uma conta de acordo com o custo operacional de um pneu, ele acaba sendo coisa irrisória, de pouquíssimos, tipo R$1 por dia, ou algo do gênero. Mas vamos lá. Cuidados básicos que devem ser tomados. Todo mundo fala muito da calibragem do pneu. Ok, calibragem é espetacular esse dado, por quê? Quantas vezes nós calibramos? Ah, eu calibro uma vez por mês. Eu calibro a cada 5 mil quilômetros. Qual é o problema de eu calibrar uma vez que eu abasteço e a outra não? Intercalando uma sim e a outra não. Se você fizer isso, eu garanto que você vai aumentar em 28% a vida útil do pneu, do automóvel. Só na calibragem. 28% é muita coisa hoje. Quando você vai comprar um pneu, você não consegue 28% de desconto num pneu, tá? Beleza. Então vamos lá, calibragem, método de usar. Ah, eu vou esterçar o meu carro quando eu tenho que sair, fazer uma manobra, alguma coisa. Não, primeiro eu viro o volante e daí eu acelero. Se você virar o volante com o carro, com o veículo parado, o desgaste é acentuado. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Vou dando uma ré devagarzinho e vou virando o volante enquanto o carro se movimenta. Estou indo para frente para fazer uma manobra, vou manobrando devagar e virando o volante e acelerando. Porque você começa a gastar uniformemente o pneu, tá? Claro, não estou falando ainda de fazer a cada 5 ou 7 ou 10 mil quilômetros, depende muito do padrão do teu veículo e o método de trafegabilidade, onde você está usando. Eu estou usando na cidade, eu estou usando na rodovia, tá? Então, por que não? Por que não, não? É obrigatório que você faça um alinhamento, tá? Um balanceamento desses pneus. Isso vai minimizar desgastes prematuros pontuais. O que, que eu quero dizer com isso? O pneu não vai gastar somente de um lado, você vai gastar uniformemente os quatro pneus, fazer o rodízio desses pneus. Então são atitudes simples: fazer um rodízio, calibragem e alinhamento, pelo menos aí a cada 5 mil quilômetros, está excelente. Você aumenta consideravelmente a vida útil do seu pneu. E bom, a segurança, claro, né?
Robertson, você está falando de vida útil dos pneus, então eu te pergunto, pneu tem prazo de validade?
Não, pneu não tem prazo de validade. Isso é um mito. Mas
não vence.
Então. Não vence, ele não tem prazo de validade. Isso é um mito. Mas assim, ó, existe sim a validade de desgaste natural dele. O que, que é isso? Com relação a intempéries. Então esse pneu está há muito tempo no sol. Ele fica o dia, teu carro fica o dia inteiro no sol e chuva, fica sob a ação do tempo, né? É a região mais quente, uma região mais quente do Brasil, o desgaste é mais acentuado. Ok, o que acontece? Isso é um teste visual que qualquer proprietário de veículo pode fazer. Vai lá na sua garagem agora, olha o pneu, tá? Você vai ver se ele tem umas rachadurinhas, tipo umas trinquinhas, microfissuras, assim. E é bem comum, parece uma teiazinha de aranha em volta do pneu. Pronto, então o teu pneu já deu a vida útil dele. Robertson, mas eu andei em 4 anos, eu andei 5 mil quilômetros com o meu carro, porque eu uso muito pouco o meu veículo. Não tem problema, veja como está o pneu. Ele pode estar com o TWI, TWI é a medida de borracha que o pneu tem para gastar ainda, muito alta. O pneu pode estar bom frente a espessura da camada de borracha dele, porém ele está todo cheio de fissurinha, de trincas, tá? Esse pneu está condenado. Por que que ele está condenado? Aí você vai lá e calibra. Ah, mas eu faço a calibragem certinho, tudo bem. Você vai passar numa tartaruga da rua, você vai passar num buraco, o que que vai acontecer? Ele pode estourar esse pneu. Você pode estar fazendo uma curva, quando você está numa rodovia, você está fazendo uma curva, o que que acontece? Aumenta a pressão lateral dos pneus, ou seja, na linha transversal dele. Quando você aumentou a pressão, esse pneu forçou mais no chão, ele pode estourar e o teu carro pode vir a capotar. Então, assim, não tem validade, mas tem que estar atento a sinais de ressecamento e desgastes.
Robertson, nós temos aí no mercado diversas marcas que vendem pneus. Nesse sentido, eu te pergunto, vamos aqui pegar especificamente dos veículos, dos carros.
Tá.
Todo pneu, independente da marca, é igual em termos de qualidade, em termos de material usado? Todo pneu é igual ou não?
Não. Ponto. Isso é categórico. Não é, tá? Existem pneus que nós temos uma característica de composição de borracha diferente. Eu tenho pneu para velocidades maiores, eu tenho pneu para velocidades menores. Pneu tem limite de velocidade. Então, eu tô numa rodovia e eu ando a totalmente fora do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Mas eu tô a 160, 170 em uma rodovia. O seu pneu resiste a isso? Ou o teu pneu para 150 km por hora? Você pode estar causando um acidente, não se atentando a isso. Então tem especificação dele. Desgaste de borracha é totalmente diferente. Tem pneu que é mais macio, tem pneu mais duro, né? Tem pneu que tem uma resposta de, vamos falar de amortecimento aqui, tá? Que tem uma resposta diferenciada para um veículo de carga ou não, ou até mesmo para um automóvel. Vamos falar do automóvel, né? Que é mais fácil. Esse pneu para aquele carro ele responde totalmente diferente. Você vai sentir mais estabilidade com a pista molhada, né? Ou você vai sentir mais conforto em dirigir com a pista seca. Então o pneu ele tem suas características. É claro, isso nós estamos falando de pneus com a chancela do Inmetro, tá? E mesmo assim há diferença. Tem a norma, normalização de fabricação, mas não normalização de padrão de componentes de borracha.
Nesse sentido, você falava do selo do Inmetro e do quanto é importante estar atestada essa qualidade do material e do produto. Nesse sentido, eu te pergunto, qual a relação disso sobre a prática de muitos brasileiros a fazerem essa troca de pneus no país vizinho, por exemplo, né? Vai lá, compra um pneu no Paraguai, pela motivação que você apresentou lá no início da nossa conversa. Sobre a justificativa do alto custo do pneu, acaba indo comprar no país vizinho. Como que isso acaba, não sei se atrapalhando é a melhor palavra, mas enfim, o quanto isso interfere na qualidade do produto e na segurança também dos veículos que vão rodar com esses pneus?
Consideravelmente. Vamos lá. Assim, ó, eu costumo fazer até um desafio, principalmente para frotistas, né? Desafio a ter um procedimento padrão de cuidado dos pneus. Literalmente, ó, veículo por veículo, padrão de procedimento, cuidando certinho da calibragem, todos aqueles itens que nós falamos aqui no começo. Eu tenho certeza que um pneu nacional, liberado pelo Inmetro, de qualidade, na conta final ele fica mais barato do que você usar um pneu importado. Vamos tratar aqui como pneu importado e pneu nacional. Tá? Ele fica mais barato na conta final. Por quê? Não estou falando só da segurança agora. Estou falando da durabilidade mesmo. Um pneu importado, de linhas gerais, se você tiver o mesmo comportamento, digamos que você faça a calibragem correta ou que você não faça, que você seja o mesmo proprietário. O Marcelo foi lá, comprou na primeira substituição de pneu dele, ele comprou um pneu nacional. Ele usou esse pneu, eu tenho certeza que com um índice de quilometragem muito maior do que na segunda troca de pneu, onde você foi lá e comprou um pneu importado. E o pneu nacional ele vai durar consideravelmente mais. Então, agora eu estou pagando um pouco mais por isso. Estou mesmo, tá? Mas eu não vendo pneu, tá? Eu não estou defendendo, não. E lá na. Mas lá, e daí, com o pneu importado, a quilometragem vai durar consideravelmente menos. Se você fizer o custo de quilômetro rodado de quanto você está gastando por pneu, não compensa você ter pneu importado. Ponto. Não estou falando da segurança. Quando eu for falar de segurança, é outra história. Aí eu não tenho um pneu importado, não tenho as mesmas normas de exigência que o Inmetro tem dentro do Brasil. Ou seja, você pode estar colocando a vida da sua família em risco.
Estamos conversando com Robertson Parisotto, engenheiro mecânico, especialista em perícia de trânsito, sobre a importância da manutenção adequada dos pneus para a segurança veicular. Robertson, vamos falar um pouquinho agora sobre seguro veicular, enfim, porque quem está nos acompanhando talvez não saiba, quem talvez se atenta a isso vai saber essa informação, mas a gente sabe que talvez a maioria não. Qual é o impacto dos pneus quando um seguro é acionado, por exemplo? Aconteceu lá uma situação, preciso acionar o seguro do meu carro. Dependendo da modificação que eu fizer nos pneus, nas rodas e, consequentemente, nos pneus, isso pode atrapalhar o acionamento do seguro?
Pode e atrapalha. Então, vamos lá. Isso eu posso te falar com propriedade.
Nós, por favor.
Eu atendo muita seguradora. O que acontece, né? Um pneu, quando ele sai, um veículo, quando ele sai de fábrica, ele sai com itens homologados. O que é isso? Isso é o que é homologado pelo fabricante, isso é o que é permitido para dar condição para aquele veículo, para que ele tenha segurança e trafegabilidade correta. Legal, a partir do momento que você faz alteração na característica desse veículo, primeiro, não estou falando de multa, não estou falando do Código de Trânsito Brasileiro, isso aí é outra história, tá? Vamos falar da seguradora em si. O pneu saiu de fábrica homologado, o veículo saiu de fábrica com uma condição de pneu homologada, um tamanho, altura, largura e afins. Aí você foi lá e substituiu. Ele tem um range, ele tem uma faixa de pneu que você pode usar. Um pouquinho maior, tal, tem que verificar sempre no manual isso do veículo, tá? Um pouquinho maior, uma roda um pouquinho mais largo, tal, e afins, beleza. Quando ocorre um sinistro e é acionada uma perícia, o que acontece? É feita a identificação das características veiculares. Se esse veículo está com alteração no pneu fora do que é homologado pelo fabricante, pode sim, e ocorre, tá, a negativa de pagamento do seguro frente ao acidente, devido à alteração das características originais do veículo.
Então, só para reiterar para quem está nos acompanhando, essa informação que você nos trouxe do limite que é possível a alteração, isso tem que estar descrito no manual do veículo.
No manual do veículo, exatamente. Tá? Porque assim, ó, é passível, inclusive, juridicamente, isso já é tese discutida à frente à luz da ciência e tudo, que tem alteração, a chance de ter uma negativa de pagamento do teu acidente é muito grande você não receber do seguro.
Muito bem. Robertson, eu quero voltar aqui na questão da calibragem, porque para muitas pessoas é um terror fazer a calibragem ali dos pneus. E é terror por quê? Porque às vezes a pessoa ela ainda não percebeu, ela não sabe como identificar a pressão adequada para a calibragem dos pneus. Resultado, tem pessoas rodando por aí com a calibragem incorreta. A gente sabe dos riscos que isso tem para acidentes, para problemas com o veículo. Mas como fazer uma calibragem correta, adequada? Você falou agora há pouco de tempos em tempos, qual é o tempo ideal de fazer essa calibragem, mas não é só a questão do tempo. Tem também a pressão correta para se fazer a calibragem.
Né? Com certeza, Marcelo. A pressão incorreta, digamos assim, digamos que você está com um pneu muito duro, andando com uma calibragem muito alta, em chuva. O que vai acontecer? O carro parece que ele vai estar de salto alto, que a gente fala, sabe? Ele não consegue entrar na curva certa, ele entra quicando em curva.
Não tem aderência.
A chance de você perder estabilidade, de você rodar com esse carro é muito grande. Então, assim, ó, todos os veículos constam no manual o padrão de pneu. Que pneu que é, como nós comentamos agora, qual pneu é homologado? É esse tamanho de pneu. Então tá, a calibragem é essa. Robertson, meu carro não tem manual, tem um carro mais antigo e tal, não tem problema algum. Na banda de rodagem do pneu, ele consta qual é a calibragem que deve ter, tá? E aí, é uma questão assim, acaba sendo, você trabalhando dentro daquela calibragem, o pneu vai estar lá, vamos colocar aqui, de 28 a 35 libras, tá? Num pneu, vai estar na lateral do pneu, constando na lateral do pneu. Então você vai lá no seu pneu, você vai olhar o número e você vai ver qual é a calibragem que você tem que andar com ele. Tá, mas de 28 a 35 libras, é muito grande isso. Tudo bem, vou pegar a estrada, estou em 4 pessoas dentro do carro, em 5 pessoas dentro do carro, o que eu vou fazer? O carro está carregado, opa, eu vou subir um pouquinho essa calibragem, eu vou andar com 32, 33, 34 libras. O motorista tem que ter um pouco essa sensibilidade. Ah, mas eu ando sozinho dentro da cidade. 28 libras, 30 libras, se ele está considerando de 28 a 35, tá? Por que disso? Isso vai fazer com que a pressão correta do pneu, de acordo com o peso que tem nesse veículo, vai ajudar você a ter segurança e reduzir consumo de borracha. Entendeu? Então, você, se eu não tenho o manual do veículo, eu vou lá e olho no pneu do veículo. Ou muitos carros têm até na porta, assim, né? Quando você abre a porta, tem uma etiqueta na porta mostrando a calibragem também.
Alguns modelos também tem ali na tampa, onde, no bocal do combustível, não é?
Também tem.
Também tem ali, também, né? Tem. Dependendo do modelo. Bom, Robertson, nós falamos bastante sobre os pneus de carros, falamos também um pouco dos pneus de motos, e eu não posso deixar de perguntar para você alguma orientação sobre pneus de veículos mais pesados, como os caminhões. E aqui eu te faço uma pergunta bem específica. Sobre pneus de veículos pesados, até que ponto compensa a recapagem, a frisagem?
Tá, ótima pergunta. A recapagem é uma prática comum e muito utilizada. Ela é incorreta? Não, não é. Ela é correta, ela pode ser utilizada.
É permitida.
É permitida, desde que você saiba para que você está usando. Então, eu vou utilizar esse veículo, eu vou ter ponto, um veículo pesado, carregando Tora, por exemplo. Né? Ou vamos falar da nossa região aqui. Ele está carregando, alguma proteína, está carregando suíno, está carregando frango. Vamos pensar num caminhão aí de suínos aqui na nossa região, nas cooperativas. Né? Veja bem, o que acontece? Ele roda muito na estrada de chão. Se eu ficar trabalhando com um pneu recapado, eu vou ter um desgaste muito grande e a chance de estourar esse pneu é muito maior ainda. Então, onde é recomendado o recapado? Quando eu não tenho um excesso de carga, quando eu trabalho com menos carga e viagens não tão longas. Aí sim, aí ele é bem, bem recomendado. Ah, mas eu vejo muito veículo de carga carregando o limite das 52 toneladas e utilizando o pneu recapado. Sim. Infelizmente, nós temos essa prática, mas aí a gente entra em questões econômicas. Tá? Aí é outra seara. Se a gente for falar de segurança, não é recomendado. E outra coisa, Marcelo, tem um fator muito importante para veículo pesado, que é a utilização de pneu recapado na frente do caminhão. Então, nós temos o cavalo trator, que é o caminhão, e nós temos a carreta. Quando eu falo a frente, eu estou falando ali no powertrain, onde eu tenho o motor e o câmbio do caminhão, né? Tá? Então, assim, não é recomendado utilização no ponto de tração, onde está tracionando. Tá? Por quê? Porque quando você tem tração em veículo pesado, literalmente, se a gente pega uma câmera de alta resolução que filma em milésimos de segundo, você vê a deformação desse pneu quando acelera. Tá? E isso aí ocorre muito fácil, o arrancamento da banda de rodagem, que é a região da cinta do pneu que nós chamamos, com a carcaça do pneu. Porque a carcaça é a mesma que já usou há muito tempo. E aí foi feita uma recapagem. Essa recapagem, entenda que o padrão de borracha é diferente. Não é a mesma borracha da carcaça. A estrutura é diferente da borracha que toca o asfalto. Então, quando você tem muita pressão, o que acontece? Você tem uma camada e a outra camada. Ocorre uma disparidade entre elas e ocorre o arrancamento dessa cinta. Então, ele pode ser utilizado para reboque, não no rebocador, não na frente.
Ou seja, independente se seja moto, carro ou caminhão, os pneus eles fazem parte ali de um processo que exige a nossa atenção, porque pode fazer muita diferença, principalmente na nossa segurança. Até porque, claro, a gente tem que levar aqui em conta vários cenários. Num cenário de alta velocidade, por exemplo, um acidente grave pode acontecer por causa de um pneu que não está com a sua manutenção correta, que não está com a sua manutenção em dia. A gente sabe que são os diversos fatores que levam as pessoas a deixarem para depois, mas fato é que isso sempre tem uma questão de segurança importantíssima. E para finalizar aqui a nossa entrevista, eu acho que é importante a gente comentar que, para os veículos, manter os veículos alinhados, isso ajuda no desgaste, no desgaste proporcional dos pneus, né? Porque se o veículo está desalinhado, ele sempre vai desgastar mais de um lado do que o outro, né?
Exato. É assim, ó, 90% da vida de um pneu depende única e exclusivamente do proprietário do veículo, do motorista, tá? Os outros 10% é aquilo que eu comentei lá no começo. Vamos fazer um balanceamento e vamos fazer um alinhamento. Quantas vezes você faz isso no ano? Depende do tanto que você está rodando. Uma vez? Duas vezes? Cada 5 mil? Cada 10 mil quilômetros? Tá? Ah, meu carro vai para revisão 10 mil quilômetros, daí eu faço. Então, vamos lá, 90% é o teu uso no dia a dia. Como você está usando, como você está virando esse carro, você está acelerando e virando, ou você está virando e depois acelerando, isso influencia consideravelmente, a gente já comentou. E aí sim, calibragem, alinhamento e balanceamento. Se você, ou seja, mais de 90% é o seu dia a dia que vai influenciar diretamente no consumo dos pneus.
Muito bem. Robertson, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, orientações importantes aqui sobre os pneus aqui no CBN Cascavel. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo.